Fala galera, por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, em mais um podcast. Podcast de hoje nós vamos falar sobre sais e a dica, não se esquece filhote, se possível é claro, tenha em mãos o seu mapa mental, vai te ajudar muito na compreensão desse podcast, tranquilo? Bom, vamos nessa. Então para você que tá aí estudando em casa, no trem, no busão, voltando do cursinho, vamos lá, mete bronca, aula de sais. Eu espero que você já tenha assistido, se não, dá um pause aí. Dá um pause aí nesse podcast e vai lá na aula de sais, que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Eu fiz com muito carinho pra você, beleza? Vamos lá. Então, o sal é o seguinte, pessoal. O sal vai ser um composto gerado a partir de uma reação chamada reação de neutralização, que é uma reação de dupla troca. Tenho certeza que você já ouviu falar nesses termos. E se nunca ouviu, reação de neutralização é quando você tem um ácido reagindo com uma base, gerando o que de produto? Sal e água, tranquilo? Dupla troca por quê? Porque o cátion do ácido se junta com o ânion da base e o cátion da base se junta com o ânion do ácido, tranquilo? E aí, quando você junta o cátion da base com o ânion do ácido, você forma o sal. Agora, quando você junta o ânion da base com o cátion do ácido, que é o H+, né, e o ânion da base é o OH-, você forma a molécula de água. Então, ácido mais base é sempre sal mais água. Tranquilo? E aí a gente vai ter dois tipos de reação de neutralização. A neutralização total, que é a que mais aparece, né, disparada, a reação de neutralização parcial um pouco mais enjoada. A reação de neutralização total é aquela em que o número de H+, é igual ao número de OH-. Então, se você tem 30H+, tem que ter 30OH- para neutralizar aquilo tudo, não sobra nada, tudo bem? Beleza. E a neutralização parcial, que a partir de um número diferente de H+, de OH-, você tem 3H+ para 2OH-, ou 2H+ para 1OH-, ou vice-versa, você vai ter um sal um tanto quanto diferente. Pode, na fórmula química desse sal, ter sobrado um H, ou mais de um H, né? Ou OH, pode ter sobrado até hidroxila. E aí a gente gera, quando sobra H, a gente tem os sais ácidos. Quando sobra OH, nós temos os sais básicos. Sais ácidos são chamados também de hidrogenossais. E sais básicos são chamados também de hidroxissais. Exemplo, o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Ó, uma confusão muito comum. NA2CO3. Carbonato de sódio. E NaHCO3 é o bicarbonato de sódio. Tranquilo? Bicarbonato é o HCO3-, o ânion bicarbonato ou hidrogeno carbonato. Então, quando você forma o hidrogeno carbonato de sódio, NaHCO3, o bicarbonato de sódio, sobra um H aí nessa fórmula, e a gente chama esse sal de um hidrogenossal. Outro exemplo, o MgOHCl, o cloreto básico de magnésio, é um sal em que rolou a reação de neutralização e a neutralização não foi total, sobrou uma hidroxila na base, tranquilo? Então, hidroxissal, sobra hidroxila na parada, hidrogenossal, sobra íon H+ na parada, tranquilão? Beleza? Agora, um tópico que pega muito no pé de muita gente é a nomenclatura dos sais. Pessoal, a nomenclatura de sal depende completamente da nomenclatura de ácido e da nomenclatura de base. Então, eu te recomendo o seguinte, você tem dificuldade? Volta agora na aula de sais e vai direto ao ponto. Plau, nomenclatura de sais, vai na aula de ácidos, beleza? E volta na nomenclatura dos hidrácidos e oxiácidos. Tranquilo? Entendeu a nomenclatura de ácido? Você vai para a nomenclatura de base. Beleza. Pegou a nomenclatura da base? Entendeu a nomenclatura da base? Aí você parte para a nomenclatura de sais. Por quê? A nomenclatura do sal formado vai depender diretamente do ácido de origem e da base de origem, das substâncias que originaram esse sal. Tranquilo? E aí, no seu mapa mental e lá na aula de sais também, eu coloquei o seguinte quadrão. É o quadrão do monstrão de nomenclatura de sais. Você tem do lado esquerdo o sufixo do ânion do ácido de origem e do lado direito o sufixo do ânion do sal formado. Nomenclatura de sal é sempre assim. É nome do ânion primeiro, depois nome do cátion, tipo cloreto de sódio, sulfato de potássio, sulfito de sódio. Então é primeiro sempre o nome do ânion, depois o nome do cátion. Tranquilo? Então você tem o seguinte, dependendo da terminação do ácido que originou o seu sal, você vai ter uma terminação diferente no sal. Por exemplo, se o seu sal veio de um hidrácido, a terminação do hidrácido é hídrico, a terminação do sal vai ser eto. Por exemplo, ácido clorídrico, qual vai ser o ânion gerado? Cloreto. Ácido sulfídrico, sulfeto, iodídrico, iodeto, cianídrico, cianeto. Pegou a dinâmica? Tranquilo? Agora, e quando você tem um oxiácido na origem, né? Lá no seu sal tem um oxigênio na fórmula. O seu ácido de origem provavelmente era um oxiácido. Então você pode ter oxiácidos terminando em ico, por exemplo, ácido perclórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. E você pode ter o seu ácido terminando em oso, ácido nitroso, sulfuroso, ácido iodoso, ácido bromoso. Enfim, eu posso ter terminando em oso. E aí, quando termina em ico, o seu ânion do sal vai ter a terminação ato. Sulfúrico vira sulfato, nítrico vira nitrato, carbônico vira carbonato. Tranquilo? Sem grilo, sem mistério. E quando você tem a terminação em oso, vira ito. Oso, hipocloroso vira hipoclorito, nitroso vira nitrito, sulfuroso vira sulfito. Beleza? Já que eu falei desse lance aí de hipo, se liga aí. Quando você tem o per na frente, aquele prefixo, ou o hipo, ele se mantém para o sal formado. Se eu tenho, por exemplo, ácido perclórico, vai virar perclorato. Se você tem ácido hipocloroso, vai virar hipoclorito. Sacou? Beleza? Então, se liga no exemplo que eu coloquei lá no mapa mental para você. Eu coloquei assim, o HF mais AgOH formando AgF mais água. O lance é o seguinte, HF é um hidrácido, certo? Ácido fluorídrico. Então, AgOH, prata tem nox fixo. Qual é o nome dessa base, então? Hidróxido de prata. Bom, tranquilo. Então, o lance é o seguinte, quando você mistura o ácido fluorídrico com o hidróxido de prata, você gera o fluoreto de prata. Fluoreto porque não terminava em hídrico. Então, hídrico vira eto. Tranquilo? Então, fluorídrico vira fluoreto. Tranquilidade? E de prata porque o nome do cátion prata é prata, ponto. Se fosse, por exemplo, um chumbo 2, seria fluoreto de chumbo 2, porque aí seria ou fluoreto de chumbo 2 ou fluoreto plumboso, porque aí você tem que especificar. O chumbo, ou ele é mais 2 ou ele é mais 4. E aí você precisa especificar qual é o cátion que está sendo trabalhado. Tranquilo? Bom, espero que esse podcast possa ter sido muito útil e que possa ter te ajudado a chegar um pouquinho mais perto aí do seu objetivo, seja passar na matéria da faculdade ou aprovação no seu tão sonhado vestibular, naquela carreira que você quer. Mas acima de tudo, lembre-se, o importante é você ser feliz. Isso é o mais importante. Beleza? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu.